Vamos embora para o Pazarca, né? Lá sou amigo do rei. Lá tem uma mulher que eu quero na cama que escolherei.
A Rádio USP volta a apresentar Biblioteca Sonora.
Hoje na companhia de Cindy Stockler, autora do livro Calíope, A Escrava de Atenas, publicado pela editora Letras do Pensamento.
Cindy, o que levou Calíope a se oferecer para ser vendida como escrava?
Ela, de volta para a casa do pai, voltando a viver a rotina na casa dos pais, o pai dela, ateniense, tanto o pai como o marido falecido dela, eram atenienses agricultores. Eles tinham terras nos arredores de Atenas, plantavam milho, que era a produção principal naquela época. Eram ricos, mas eram... moravam no campo. O pai da Calíope, em um determinado momento, quis fazer uma produção maior, de maior qualidade de trigo. Ele fez um empréstimo. Existiam banqueiros naquela época, foi quando eles apareceram. Ele fez um empréstimo para mecanizar melhor, ter mais aparelhos, mais escravos trabalhando para uma maior colheita, uma maior plantação, uma maior colheita, e ele teve isso. Mas... quando ele leva essa muito bem sucedida colheita de milho para ser vendida, naquele dia estava sendo feito um confisco pelo Estado ateniense para levar todo o trigo para alimentar os soldados. Ele perde tudo e ele tem uma dívida muito grande com o banqueiro para quem ele fez um pedido de empréstimo. A Calíope se oferece a ser vendida como escrava para saldar essa dívida e ela consegue isso.
Fragmento de Arena Conta Zumbi.
Mais uma casa pra gente morar.
Mais uma casa pra gente morar.
Dungatara!
Dungatara, Sinherê!
Lambala! Faz tempo que nós pra cá veio. Foi vencida a dureza da mata e depois do primeiro, muito quilombo se fez. E os quilombos reunidos, Palmares formou. Meu irmão Ganga de Quilonte!
Presente, meu rei!
Quilombo de Arotirene!
Presente, meu rei!
De Dambrabanga!
Presente, meu rei!
Quilombola valente da Cerca do Amaro!
Presente, meu rei Siri!
Seis! Irmão de Andalaquituxi!
Presente, meu rei!
Mocambo de Ataboca!
Presente, meu rei!
Disse, vou dizer! Liberdade é o trabalho que dá. E o trabalho só é livre quando se é dono dele, fazendo ele pra nós, e não nós pra ele, como esses brancos sem vergonha quer. Então, trabalha!
Trabalha, trabalha, trabalha de coração. Trabalha, trabalha, trabalha.
tentar invadir. Uma palissada eu vou fazer, e bem dura eu vou construir.
E bem dura eu vou construir.
Fure um fosso bem fundo, irmão. Pegue nos paus de ponta em mão. Dois pés no fosso de ponta pro ar. Pra que fure quem queira chegar.
Pra que fure quem queira chegar. Trabalha, trabalha, trabalha.
Trabalhando, e gente nascendo, e gente crescendo, e gente batizando, e gente desbatizando.
Meu nome de escravo era João Romão.
Em nome de Olorum, pois fica sendo Eviraí.
Meu nome de escravo era Pedro.
Em nome de Olorum, pois fica sendo Eturiandu.
O meu nome de escravo era Zé Firi.
Em nome de Olorum, pois fica sendo Efiri.
Ah, não mudou quase nada. E gente trabalhando, e gente nascendo, e gente crescendo, e gente casando.
E Sergé, tu não casou ainda antes de ontem com a Milene?
É, foi.
Pois que tu faz tu aí com a desconhecida?
Casei ainda agorinha. Agora só Milene me curtia rainha Turiadá.
Ah!
Mas essa aqui, tem mais a Eforge dentro da lei com todas as bênçãos.
Eita, palmar enriquecendo.
Trabalha, 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 irmão. Trabalha, trabalha de coração.
Ai, 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 ai. Ui, ai, 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 ai.
Foi, Mutu.
Martelei o dedo.
Praia de fato na plantação. Que cana floresce se pode vender. Tem branco de monte querendo comprar. Liberdade do negro sabendo entender.
Cindy, quais as principais diferenças entre ser escravo naquele período da Grécia Antiga, em Atenas, e ser escravo no Brasil colonial dos séculos XVII, XVIII?
É uma diferença muito grande, a despeito da igual falta de liberdade, tanto em um caso como em outro. É muito diferente, Marcelo, porque não existia naquela época esse aspecto de superioridade de civilização, de raça, entre que existiu na horrível escravidão contra o povo africano aqui no Brasil e também na América do Norte. Aqui, nesse caso, existia, além de tolher completamente a liberdade dessas pessoas, existia também uma suposta imagem de que seriam superiores culturalmente ao povo africano. Não era esse o caso na Grécia Antiga. Os escravos eram, via de regra, estrangeiros de localidades em que os atenienses haviam sobreposto. Eles pegavam essas pessoas e as levavam a trabalhar como escravos na cidade de Atenas. Não existia uma ideia de que eles seriam superiores aos escravos culturalmente ou enquanto uma raça. Não era essa a questão. E também não existia, pelo menos não tanto quanto nós sabemos que existiu no Brasil, uma escravidão em que havia também uma agressão física muito exacerbada, muito horrorosa, como foi aqui no Brasil. Lá poderia haver até também, porque existia um capataz sempre que tomava conta dos escravos. Mas era apenas no sentido de mantê-los no lugar onde eles deviam ficar e não em bater neles e até matá-los. Isso não acontecia. Era uma questão de não ter direitos, além de não ter a liberdade, não ter direitos enquanto cidadão, é óbvio, o que também acontecia com os homens livres. Eles não eram escravos, mas eles não eram cidadãos. Para você ter uma ideia, Atenas daquela época era uma cidade de 400 mil habitantes. Desse total, 30 mil eram cidadãos inscritos que participavam da atividade de governo da cidade e votar nas assembleias. 30 mil apenas. Todos os outros eram ou escravos ou cidadãos livres. Os cidadãos livres podiam ser pobres ou muito ricos, muitas vezes muito mais ricos do que os cidadãos. Mas eles não tinham os direitos dos cidadãos, não participavam da organização da cidade. Ser cidadão era a grande honra naquela época.
Thank
Cid, o que você destacaria do personagem Demétrios?
Ele é um personagem interessantíssimo. Não vou dizer um dos meus preferidos, porque todos são os meus preferidos. Demétrios era um escravo, contente com a vida de escravo. E a ele é unida a Calíope, quando ela, assim que ela se torna escrava, ela vai trabalhar em uma casa de um cidadão ateniense, um cidadão proeminente em Atenas. E ela é, entre aspas, casada, juntada com esse outro escravo chamado Demétrios, porque assim funcionava nas casas, vamos dizer, mais organizadas. Formavam pares, formavam casais entre os escravos, homens e mulheres, para apaziguar os ânimos de todo mundo e viverem uma vida, vamos dizer, sossegada. Demétrios era o que foi escolhido para ficar com Calíope. Ele era um cidadão, eu diria, fanfarrão, brincalhão, até um tanto debochado, e que várias vezes criava problemas com homens livres, com outros escravos, com os outros escravos que trabalhavam com ele na mesma casa, com as mulheres, porque era um mulherengo, e ele era um escravo. Muitas vezes ele era perguntado, quando lhe diziam, você gasta o dinheiro? Porque escravos ganhavam dinheiro, Marcelo. Eventualmente tinham profissões e trabalhavam em alguma atividade, a maior parte do salário, entre aspas, que eles receberiam ficaria para o dono dele, mas eles tinham uma porcentagem. Então eles ganhavam algum dinheiro. O Demétrios era perguntado por outros escravos, por que você não se preocupa em guardar algum dinheiro para comprar a sua liberdade? Porque isso era possível. E ele respondia, liberdade para quê? Para ser como os cidadãos? Os cidadãos são mais escravos do que nós, eles só têm obrigações com o Estado, eles são escravos do Estado. Então, era essa a atitude desse escravo em relação à vida dele. Outros, ao contrário, eram cabisbaixos e almejavam serem homens livres, não estavam contentes com a vida que eles levavam. A gente imaginar é óbvio. O Demétrios não, ele estava muito contente, ele era escravo, ele estava bem daquele jeito, ele era muito feliz.
Cindy, por que razão o capataz Tartarus da casa Fóchion fazia tanta questão de prejudicar Calíope?
Isso aconteceu, Marcelo, no dia em que a Calíope ofereceu-se a ser vendida como escrava, foi justamente o Tartarus, que era o capataz na casa de Fóssion, havendo um problema lá e em que ele foi até a Ágora, a praça, comprar uma escrava. Foi a primeira que ele viu, era a que estava sendo vendida naquela hora, ele comprou. Ela foi caríssima, era uma filha de cidadão, uma moça muito linda, muito bem apresentada, muito sóbria, uma moça espetacular. O preço dela foi altíssimo e ele pagou, é lógico, o dinheiro do chefe dele, do patrão dele. E isso não foi muito bem recebido pelo patrão, mas você precisa gastar dinheiro desse jeito comprando uma escrava? Então, nesse momento, ele tinha raiva da Calíope, porque a Calíope foi um problema para ele. Mais problema ainda, quando em um determinado episódio, em que ele força a Calíope a passar por uma situação muito degradante para ela, e que o Fóssion, o patrão dos dois, ficou muito bravo, o Fóssion dá uma bronca imensa nesse capataz, na frente de todos os escravos. Ele humilha esse capataz na frente de todos os escravos, e isso para o Tartarus foi a morte, foi causado pela Calíope. A partir daí, ele tinha muita raiva dela, ele queria se vingar.
Thank you. chegou inclusive a vender o filho dela.
E isso a maior tragédia que de fato aconteceu com Calíope. Todas as outras coisas, casar-se tão cedo que ela não queria, mas acatou a vontade do pai. O falecimento do marido, com quem ela já estava se dando bem, passou por esse sofrimento também. Outras coisas difíceis de adoecimento de pessoas queridas perto dela. O falecimento do irmão dela na guerra do Peloponeso, várias coisas. Tornar-se escrava, ficar subjugada ao Tártaros, tudo isso ela foi levando de cabeça erguida, como firmeza de espírito. Mas quando o capataz vende o filho dela, uma criança pequena de 6 anos, o que podia acontecer? Filho de escravo era escravo também. Ele não pertencia a ela, não era ela que dominava o que aconteceria com o menino. Ele poderia vir a ser vendido, e foi. Aí a Calíope desaba.
Senhor, queira nos dar licença.
E até creio ter ouvido que irão escolhê-la em um concurso de beleza feminina, à moda de Lesbos.
Não haverá mais. Ela já foi escolhida.
Uma escrava no lugar de uma deusa virgem? Eu não sei que hei de deixar isso acontecer. Vou pessoalmente ao conselho alertá-los para que proíbam essa infâmia.
Perde o seu tempo. O conselho já permitiu. Formísio, leve já daqui esta coruja velha e inútil.
Danilos escolhe Calíope para representar Atenas na festa de Paratenéias. Cindy, como os setores aristocratas reagiram a essa escolha e que retrato você faria de Danilos?
Foi uma festa, as Panateneias, festas que aconteciam de 4 em 4 anos, assim como as Olimpíadas aconteciam em outros 4 em 4 anos alternados, e assim sucessivamente várias festas. As Panateneias, em Atenas, eram as maiores. Uma festa com uma procissão, com um banquete, em honra à deusa Atena, a deusa protetora da cidade. Naquele ano em que está sendo contada a história, a pessoa que foi escolhida para ser o corego, ou coregos, hoje nós chamaríamos de um coreógrafo, de um promotor, não sei, um diretor, talvez, era esse rapaz Danilos. Ele foi escolhido pelas votações dos cidadãos para organizar as Panateneias daquele ano. E na cabeça dele, ele resolveu fazer uma procissão onde seria levada uma moça vestida como a deusa Atena. E ele acabou escolhendo Calíope, uma escrava, em detrimento a todas as outras mocinhas, filhas de cidadão, que iriam adorar ser elas as escolhidas. Ele estava acima disso. Ele não ia ter esse preconceito se vai ser escrava, se vai ser uma moça, vai ser quem? Vai ser quem estiver bem para o papel. E ele viu Calíope, se encantou com ela. Ela seria a moça ideal para personalizar a deusa Atena nesse desfile, nessa procissão. Danilos era, então, uma pessoa à frente do seu tempo, talvez, ou talvez várias pessoas naquela época já pensassem assim, mas não algumas pessoas mais tradicionais, como os aristocratas, que fatalmente achariam que colocar uma moça qualquer representando a deusa Atena seria um sacrilégio contra os deuses. Assim eles se manifestaram e tiveram que engolir essa posição, porque naquela época já não seria um problema. Ninguém poderia proibir o Danilos de fazer isso dessa forma. Mesmo porque, Marcelo, nós estamos falando aqui do século V a.C. e essa época é a conhecida, falando-se da antiguidade, essa época é conhecida como a época clássica. Século V a.C., 500 anos antes de Cristo. Essa é a época chamada época clássica. Anterior a isso, 800, 900 anos antes de Cristo, é a chamada época arcaica. Na época clássica, que é a história da Calíope, o relacionamento dos cidadãos, das pessoas, dos atenienses com os deuses, com os 12 deuses do Olimpo, já não era mais tão veneradora dos deuses como ela tinha sido na época arcaica, muito tempo antes. Os deuses continuavam existindo, aquelas celebrações e todos aqueles ritos que eles seguiam em relação a cada um dos deuses eram seguidos mais pela forma do que pela crença nesses deuses. Então, o Danilos escolheu uma moça para representar a Calíope numa procissão. Na época da Calíope já não teria problema nenhum, mas os aristocratas, os mais tradicionais, sempre vão se apegar a alguma coisa lá da antiguidade para querer justificar e brigar e proibir as coisas e não deixar as coisas acontecerem e, enfim, sobrepujar e tomar o poder de novo.
Vamos fazer uma rápida pausa. Dentro de instantes estaremos de volta com Biblioteca Sonora.